uma mudança positiva. O André Mendonça vem tomando decisões corretas, tanto no caso do INSS como no caso do Master, né? Que autorizem que as investigações ocorram da maneira mais transparente e hábil possível. Então, temos que elogiar aqui essa condução, está sendo muito bem feita. As investigações seguem com seriedade, que é o que a sociedade brasileira espera, é o que a sociedade brasileira merece, inclusive, né, Bia?
Exatamente. Agora sim, já já a gente traz mais análise e opinião aqui no Jornal da Manhã sobre assuntos nacionais e também internacionais. E é para esse noticiário que a gente vai agora. O príncipe da Arábia Saudita, o Sheikh Mohammed bin Salman, está incentivando, nesses últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a manter ainda mais acirrado o conflito no Oriente Médio. Então, ô Luca Bassani, enquanto tem líder europeu pedindo mais tranquilidade, o Sheikh quer maiores investidas. Explica pra gente, bom dia.
Bom dia a você também, Bia, a todos que nos acompanham. Essa informação foi veiculada pelo jornal norte-americano The New York Times, dizendo que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, considera essa ação dentro do território iraniano como uma oportunidade histórica para acabar de uma vez por todas com o regime dos ayatolás. Essa informação disse que nos bastidores, Mohammed bin Salman, utilizando a sua influência e amizade pessoal com Donald Trump, estaria conversando para que a guerra continue durante os próximos passos até que o regime caia por completo. Lembrando que há uma rivalidade histórica, tanto no aspecto étnico, né, já que os sauditas são árabes e os iranianos são persas, e também religioso, no que diz respeito ao país mais importante do mundo, o sunita, a Arábia Saudita, e o país mais importante do mundo, o xiita, o Irã. Além disso, ambas as potências se projetam regionalmente, até mesmo estão em confronto direto dentro da guerra civil do Iêmen, onde cada um dos países apoia cada um dos lados, os iranianos apoiando os hutis e os sauditas apoiando o governo internacionalmente reconhecido iemenita. Tudo isso acontece em um momento em que os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, ainda não fizeram nenhuma ação ofensiva contra o Irã, apenas têm defendido seus territórios, mas segundo os seus próprios ministros da Defesa e das Relações Exteriores, a paciência estaria se esgotando e eles estariam considerando medidas militares contra o regime de Teerã também nas próximas semanas. Algo que é importante a gente dizer que essa visão, ela chega através do periódico The New York Times, mas não reflete necessariamente as várias declarações dadas por membros do governo que estão pedindo sempre um passo de desescalada e a reabertura do Estreito de Hormuz, já que há esse prejuízo econômico para os vários países do Golfo com o fechamento do principal gargalo do Oriente Médio para exportação das commodities energéticas. Muitas coisas acontecendo, os Estados Unidos apresentando um plano de paz de 15 pontos, o Irã dizendo que os Estados Unidos negociam consigo mesmo, com si mesmo, né, sem fazer nenhum tipo de admissão que estaria fazendo parte também dessa negociação, ou seja, muitas declarações, algo que é importante a gente sempre salientar, enquanto observamos e passamos também diariamente as questões factuais dessa guerra que tem redefinido a geopolítica do Oriente Médio e já se transformado numa catástrofe humanitária, principalmente no Líbano, onde mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas também na adjacência desta guerra central dentro do território iraniano.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. A gente já está aqui com o Fernando Capês para nos ajudar a tentar. É difícil calcular a rota do que se passa na cabeça dos líderes mundiais, né, Capês? Mas para tentar absorver e entender quais são as intenções por trás dessa fala do Sheikh da Arábia Saudita, principalmente porque enquanto boa parte dos líderes pedem mais tranquilidade, acordos de paz, diplomáticos, ele pede uma intensificação desse conflito, inclusive o fim do regime iraniano, o que já foi muito falado que é difícil de acontecer da forma como o conflito está em andamento.
Olha, Bia, essa guerra está sendo boa até agora para Israel, porque está conseguindo enfraquecer bastante militarmente o regime iraniano. De certa forma, boa para a Arábia Saudita, porque sobe o preço do barril do petróleo, e ao mesmo tempo a Arábia Saudita é um regime sunita, inimigo do regime xiita do Irã, e claro, o enfraquecimento do Irã fortalece também o Mohammed bin Salman e a Arábia Saudita. Só está sendo ruim mesmo para os Estados Unidos. O Trump não planejou direito essa guerra. Se o objetivo dele era mudar o regime dentro do Irã, essa guerra vai ser perdida, porque ele apenas fortaleceu o regime iraniano, aquela teocracia, aquela ditadura teocrática perante a população, e evidentemente essa guerra vai ser uma guerra de longa duração. Essa trégua que ele está se autoconcedendo é fundamental para ele, cuja popularidade está despencando nos Estados Unidos com a crise econômica. Então, foi uma guerra, uma aventura do Trump, foi mal aconselhado, mal planejada, e uma guerra que para os Estados Unidos e para o mundo não adiantou nada.
Tem alguma saída que Donald Trump pode calcular para tentar ter ainda um resultado, pelo menos na imagem, positivo com esse conflito que, ao que tudo indica, não está dando certo com os planos?
Ele tem que ameaçar lá a ditadura teocrática iraniana para abrir o Estreito de Hormuz, baixar o preço do petróleo, acalmar a economia mundial e sair de fininho dessa guerra que ele não deveria ter começado. Seu objetivo, repito, era a mudança do regime, ele não vai atingir esse objetivo.
Capês, obrigada, até daqui a pouco.
E os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram um bloqueio no orçamento. Gani, qual que é o motivo dessa decisão?
Olha só, as despesas obrigatórias subiram muito mais do que o estimado. E com isso, né, para variar com isso, o governo não fica longe, né, de cumprir a meta fiscal. A meta fiscal para esse ano é de 0,25% do PIB, tendo aquela margem de tolerância de 0,25% para baixo ou 0,25% para cima. Muito bem, quando as despesas sobem acima do previsto, Evandro, as despesas obrigatórias, então, por exemplo, funcionalismo, previdência, o governo precisa cortar ou pelo menos bloquear as despesas discricionárias, onde ele tem manejo.
Exato.
Então, as despesas administrativas, repasse para as universidades e investimentos. Então, ele bloqueou. Só que este bloqueio, ele é insuficiente, ele bloqueou apenas 1,6 bilhão. Ao passo que o estimado pelos analistas para dar a sustentabilidade às contas públicas era de 10 bilhões.
Que diferença.
Era necessário você bloquear 10 bi. E aí ele só bloqueou 1,6 bi, Evandro.
Agora, Gani, qual que é a consequência de um bloqueio que está muito distante? É pouco mais de 10% do que estimaram os analistas aqui do que seria necessário para, de fato, fazer uma diferença nas contas.
A consequência é o aumento do déficit fiscal, não bater novamente a meta fiscal e mais endividamento, porque, afinal de contas, o dinheiro tem que vir de algum lugar para cobrir esse rombo. Então, o governo vai precisar emitir mais títulos de dívida justamente para cobrir o déficit fiscal. A dívida segue crescente, a taxa de juros também.
E o governo faz um movimento oposto ao de contingência, se a gente pensar nos benefícios que ele pretende impor no preço do diesel, que depois, de alguma maneira, custarão para todos nós, inclusive para os cofres públicos, né, Alangano?
Exatamente. E num momento como esse, que você precisa lá de um subsídio para o diesel, caso contrário, ele fica muito elevado, é importante a responsabilidade fiscal. É justamente ter essa folga financeira, é ter caixa para momentos de emergência, para eventualmente um subsídio. Mas não é o caso. Então, veja, com o subsídio do diesel, mais outras contas públicas que crescem acima do esperado, o endividamento do Estado só cresce. Para 2027, tem uma bomba aí que o próximo presidente vai ter que arrumar.
Valeu, Alangani. Até já.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a prisão domiciliar por 90 dias ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma broncopneumonia. A gente lembra aqui que Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, já teve alta da UTI, foi transferido para o quarto, mas segue ainda em avaliação essa possibilidade de ganhar alta do hospital e não deve retornar para a Papuda. Vai cumprir essa sentença nesse momento, no prazo de 90 dias, em uma prisão domiciliar. A gente já está aqui mais uma vez com Lucas Merreiro e Fernando Capês para nos ajudarem a trazer análise em torno desse assunto. Ô, Lucas Merreiro, em vários momentos aqui nós já traçamos que essa decisão deveria ter sido tomada antes, em comparativo com outros casos semelhantes que o Brasil já teve, levando em consideração o quadro de saúde do ex-presidente. Na sua avaliação, por que que agora Alexandre de Moraes, de fato, entendeu que era necessária essa transferência?
Porque ficou insustentável, né, Bia? Ficou injustificável manter o Jair Bolsonaro na prisão naquelas condições. O STF sabe que se o Bolsonaro morrer na prisão, muitas pessoas vão culpar alguns ministros do Supremo, sobretudo o Alexandre de Moraes, por ter sido irresponsável na condução desse processo. E vejam só, a gente pode analisar esse processo do Bolsonaro, toda essa questão do golpe de Estado, sobre várias frentes, né? Tem o mérito da questão. Pô, no mérito, ele tentou um golpe de Estado? Realmente, aquelas reuniões que ele teve junto com os chefes das Forças Armadas foram um pouco esquisitas, não ficaram bem explicadas. Por outro lado, a gente pode analisar a questão processual. De fato, aí eu dou ponto para os bolsonaristas nesse caso, né? De fato, todo o processo foi muito esquisito, cerceou o direito de defesa dos advogados, não deu tempo hábil para que eles se manifestassem a respeito daquelas milhares de páginas ali. Aliás, esses advogados sequer tinham acesso a todas as páginas dos autos para poder defender seus clientes, né? Agora, a questão da prisão do Bolsonaro, para mim, é incontroversa. O Bolsonaro, ele está numa condição precária de saúde decorrente da facada que ele tomou em Juiz de Fora, lá em 2018. Ele nunca conseguiu se recuperar 100% desde então. Aquela facada foi muito grave, né? Realmente deteriorou demais a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E por isso ele não pode mais ficar na prisão. Ele tem que ter um cuidado um pouco mais específico, ele tem que ficar em casa. E vejam só, o Supremo Tribunal Federal, como a Bia bem colocou aqui, já concedeu prisão domiciliar para outros políticos que estavam presos por motivos de saúde que eram ainda menos graves. Vide o caso do Fernando Collor de Mello, por exemplo, que foi uma decisão acertada de conceder a prisão domiciliar para o Fernando Collor. Ele realmente não estava em condições de ficar na prisão, né? Condições de saúde, eu digo, mas a condição dele era menos grave que a do Bolsonaro. Então não faz sentido manter o Bolsonaro na cadeia. Tomar uma decisão oposta a essa que o Moraes determinou, ou seja, se o Moraes tivesse decidido manter o Bolsonaro na cadeia, aí sim a gente estaria falando praticamente em tortura.
Ô, Capês, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é, você concorda com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e entende também que já tinha passado do tempo de conceder esse tipo de benefício a Jair Bolsonaro?
Bom, eu concordo que era o caso de conceder a prisão domiciliar. Não concordo com a limitação por 90 dias, porque se é uma prisão domiciliar por causas humanitárias, em razão do problema de saúde, como é que você vai limitar para uma previsibilidade de 90 dias? E se ele piorar depois de 90 dias? Se ele melhorar antes de 90 dias? Eu costumo dizer o seguinte, num processo que é puramente político, os juristas têm pouca possibilidade de prever o que vai acontecer analisando o direito. Você tem que analisar só o contexto político. Primeiro, o Bolsonaro foi investigado por causa da falsificação da carteira de saúde. Depois, isso deixou de ter qualquer tipo de relevância. Depois, ele foi investigado por causa das joias recebidas do príncipe saudita como presente, do relógio, das joias. E depois, por causa da trama golpista, assim afirmada pela acusação. O que aconteceu? Um processo cheio de irregularidades, uma colaboração premiada do Mauro Cid muito discutível, uma competência que era do pleno e foi julgada apenas pela primeira turma, uma série de outras irregularidades. Então ele acabou sendo preso num processo político altamente questionável. E agora, essa demora toda para conceder a prisão domiciliar por causas humanitárias só foi concedida por causa do ambiente político. Se ele morre na prisão, algum dos ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, receberia a culpa. E, ao mesmo tempo, ele passaria a ser uma espécie de mártir da direita. Então, tem um cenário político todo que influenciou essa decisão. Hoje, analisar o direito torna muito imprevisível qualquer decisão. É melhor analisar o contexto político.
Capês, a segunda pergunta que eu tenho é, você entende que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes faz diminuir a pressão e a tensão por projetos que remetam à anistia no Congresso Nacional ou até mesmo à mudança de penas ou qualquer outro benefício político para Jair Bolsonaro? Porque aí você tira o foco da questão relacionada à saúde dele e, de certa forma, concede o que era esperado por ele e pela família?
Bom, é claro que retira um pouco a pressão, sim. Por outro lado, nesse governo, a chance de anistia é completamente zero, porque é uma lei federal que precisa ser sancionada pelo presidente da República e, mesmo assim, pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Repito, questão de anistia não é uma questão de legalidade ou constitucionalidade, mas de ambiente político, como tudo que está acontecendo, infelizmente, no país, ligado à justiça.
Fernando Capês, obrigado por enquanto. Até a próxima. E olha, eu quero até trazer aqui mais informações para você. Ao longo dessa edição, a gente vai falar mais sobre essa concessão da prisão domiciliar por 90 dias para Jair Bolsonaro e outros desdobramentos políticos relacionados a essa decisão. Agora, 7 horas e 47 minutos.
Repita.
7 e 47 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Branca, 435 litros, duplex, frost free. Nas Lojas 100, só R$3.098 à vista. Ou 10, de R$309,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 4 portas, 6 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$1.568 à vista. Ou 10, de R$156,80 por mês, sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Radoc Lobo e Iguatemi.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil? Segundo encontro, Almoço Empresarial LIDE, dia 30 de março, segunda-feira, meio-dia, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do LIDE. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Repita.
7h50 da manhã.
Vocês se lembram que a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan News, aquela informação, né, das saidinhas do mês de março para os presos que recebem ainda esse benefício, apesar da alteração na lei federal. E o David de Tarso vai contar pra gente se todo mundo voltou, David. Ficou tudo certo? A matemática ali do retorno da saidinha? Bom dia.
Oi, pessoal, muito bom dia a vocês, bom dia a todos. Ainda estão sendo contabilizados esses dados, mas uma informação que a gente tem já é quanto àqueles detentos que não retornaram, aliás, aqueles que foram flagrados cometendo alguma irregularidade, né? Como, por exemplo, frequentar bares, fugir do território onde ele indicou que iria ficar nesse benefício concedido, e quase 800 foram identificados pela Polícia Militar cometendo algum descumprimento. Então, esses quase 800, para ser mais preciso, são 794 que foram identificados, principalmente na região de Ribeirão Preto, a maior parte, depois Santos e Campinas, que foram as principais regiões do estado de São Paulo, onde esses presos foram visualizados cometendo algum tipo de irregularidade. Desde 2025, a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Administração Penitenciária, fez uma parceria para que os presos identificados cometendo essas irregularidades, eles sejam automaticamente reconduzidos ao sistema prisional, sem a necessidade de ir até uma delegacia. Então, tornou mais rápido esse processo. Só fazem o corpo de delito, né, exame de corpo de delito, depois já retornam ao sistema prisional. Desses quase 800 que eu citei, 24 estavam cometendo algum crime. Então, foram presos em flagrante
Crimes esses de homicídio, estupro, violência doméstica, entre outros, que acabam, infelizmente, acontecendo com esse benefício que é concedido a esses presos. Lembrando que a saída temporária, então, durou no mês de março, entre os dias 17 até o dia 23. Eles teriam que retornar até o período das 6 horas da tarde, e aqueles que não retornaram são considerados foragidos. Mas a Polícia Militar fez esse trabalho e novamente identificando quase 800 presos descumprindo alguma medida imposta, a qual eles deveriam estar seguindo, mas acabam não seguindo todas as determinações. A gente segue acompanhando então para saber esse balanço atualizado de quantos efetivamente não retornaram ao sistema prisional. Por enquanto eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a situação do diesel aqui no Brasil. O governo propôs aos estados um auxílio financeiro. Na verdade, ele propõe uma diminuição de 1,20 em relação ao dólar, mas eles, em relação ao diesel, mas propõe um auxílio financeiro aos estados para tentar equilibrar essa conta. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, falou sobre o benefício relacionado à importação do diesel. Vamos acompanhar.
E por que essa contraproposta já iniciados os debates? Porque ela nos permite dar uma resposta mais rápida. Nós estamos vendo ainda uma volatilidade muito grande em razão da guerra do Irã, e isso tem nos, a gente tem convicção, e o presidente tem nos pedido isso, respostas céleres. Então, o que nós estamos hoje, de novo, acabando de peticionar, de apresentar um ofício ao secretário de Fazenda, é reafirmando a proposta e agora já tendo cuidado de, uma vez ouvidos os secretários de Fazenda, os governos estaduais, apresentando essa contraproposta e sinalizando o prazo de até sexta-feira, quando a gente tem a reunião presencial do Confaz, para a gente ter uma definição.
Fernando Capês, o ministro da Fazenda diz que está dialogando com o secretário de Fazenda para não dizer que a medida seria imposta goela abaixo. Mas você entende que, mais uma vez, o governo federal quer, digamos, responsabilizar os estados por uma medida que seria importante para ele? No fim das contas, é novamente aquele ciclo em que os estados pagam a conta e lá na frente vão recorrer ao governo federal por conta de seu próprio endividamento?
Eu acho exatamente essa a minha visão, Cine. O governo federal está empurrando essa conta para os estados. Ele está com um déficit nominal acumulado de R$1 trilhão. Nós estamos pagando uma fortuna em termos de juros e serviços da dívida pública. O governo não fez a sua lição de casa desde o início do mandato. É um governo gastão que vem acumulando déficits fiscais. E quando surge uma situação emergencial como essa, ele não tem reserva para poder enfrentá-la, porque não fez a lição de casa. E agora está tentando empurrar a conta para os estados. É dever do governo federal assumir por completo toda a previsibilidade para esta situação, porque dar subsídios e onerar ainda mais os cofres federais vai agravar a crise fiscal. Então, me parece que o governo, o ministro da Fazenda, eu senti dele uma certa hesitação, como se o presidente dizendo: façam alguma coisa! Mas não tem milagre. O milagre é gastar menos do que arrecada. Se você não fez isso, agora não adianta buscar uma solução mágica. E os estados têm todo o direito de se recusar a pagar essa conta que é do governo federal.
E por falar nisso, Lucas Merreiro, na sua avaliação, qual que é a chance dos estados, dos governos, aceitarem, né? Porque nesse momento o novo secretário, o novo ministro da Fazenda está fazendo um anúncio. Ele não está dizendo que já vai acontecer essa redução, porque precisa passar pelas secretarias da Fazenda de todos os entes da federação, levando em consideração que nós temos vários que se mobilizaram em outros momentos fortemente contra medidas do governo federal, como por exemplo dos governos aqui do COSUD, de Sul, Sudeste, que fazem uma frente de oposição bem significativa às medidas anunciadas assim que envolvem as contas públicas estaduais.
Os governadores vão corretamente continuar enfrentando essa decisão. O Pacto Federativo Brasileiro, Bia, ele é muito duro e ele é muito injusto com vários estados, aqui eu falo dos estados mais produtivos, né, como é o exemplo de vários que você citou aí, como é o exemplo de São Paulo, enfim, tantos estados, que acabam pagando essa conta. Todos os benefícios e subsídios que o governo fornece, né, são nomes bonitos, né, subsídio, benefício aqui, auxílio ali e tal, quem paga essa essa conta, na verdade, são os estados que mandam dinheiro para a União. E eles mandam esse dinheiro para o governo federal, para o PT, para o senhor Lula, ficarem fazendo a festa, ficarem aprovando medidas populistas, né? Porque aí é muito fácil, né? Só que aí, quando chega o momento em que o governo precisa de caixa, precisa de dinheiro para conseguir conter um pouco o aumento do diesel, aí eles fazem os governadores o quê? Pagarem a conta de novo. Os governadores não, melhor dizendo, os governos, né? Afinal de contas, esse dinheiro que eu tô falando aqui, ele não surge do nada, ele não surge dos governadores, ele surge das populações desses estados. Então o governo, mais uma vez, faz com que essas pessoas, que proporcionalmente a gente sabe quem que paga a conta, né? Pessoas da classe média. Então o governo, mais uma vez, faz a classe média desses estados produtivos pagarem a conta, ao invés de fazer o que deveria estar sendo feito há muito tempo, que é o quê? Uma diminuição de impostos, e aí diminuição de impostos só se faz de forma responsável com corte de gastos, coisa que o governo nunca quis fazer, né? Com corte de privilégios, infelizmente com corte de benefícios também, alguns benefícios, alguns auxílios têm que ser cortados, essa é a dura realidade, não dá mais para pagar tudo isso que a gente paga, né? Então são medidas que poderiam ser feitas para estimular a economia, abaixar esses preços de forma natural e aí não estar na situação que estamos hoje. Ou então, né, se a gente quiser culpar a guerra do Oriente Médio, que realmente é responsável por boa parte do aumento desse preço, chegando nesse estágio, se o governo tivesse feito tudo direitinho lá atrás, aí pelo menos teria dinheiro para colocar mais esse subsídio sem prejudicar todo o resto da população.
Alangani, a gente já viu essa história acontecer aqui no país e o desfecho não foi bom, né?
Não foi bom. A gente viu várias vezes, inclusive a última foi em 2022 e é claro que isso traz uma consequência fiscal a ser paga no próximo ano. Então, estados ficam mais endividados e o próprio governo federal também mais endividado. No final das contas, a dívida não é nem do governo federal e nem dos estados. A dívida é nossa, porque o dinheiro do estado vem da gente, por meio dos impostos. O estado, por si só, ele não produz. Então, é a gente que está pagando esta conta do subsídio. E veja, Evandro, quando a gente paga esta conta, significa também taxas de juros mais elevadas, que evidentemente prejudica a população.
A gente já sabe quanto esse subsídio pode custar para os cofres públicos, Alangani?
Olha, as estimativas aí dão conta de 30 bi a 50 bi, mais
Puxa
ou menos.
Puxa vida. Valeu, Gani. Até já.
Rede Jovem Pan.
Olá, agora 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto, hora do segundo cafezinho. Você com a gente aqui no Jornal da Manhã.
Temos mais 2 horas pela frente, então conto com a tua companhia por aqui. Você que chegou mais cedo, você que está chegando agora, vamos juntos.
Governo anuncia bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais em gastos do orçamento deste ano, mas eleva para 60 bilhões a projeção de rombo nas contas, próximo ao limite fixado pelo arcabouço fiscal.
Irã libera passagem de navios considerados não hostis pelo Estreito de Hormuz e exige que travessia seja coordenada com autoridades do país.
E por falar no conflito do Oriente Médio, tem esse destaque também com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Parece que tem uma cartinha de paz surgindo aí?
Exatamente, Bia. Os Estados Unidos teriam enviado ao Irã um plano de paz com pelo menos 15 pontos para encerrar o conflito. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo todos os detalhes.
E sobre a situação do Estreito de Hormuz, o Luca Bassani vai contar também que tem uma proposta da OTAN. Qual é ela, hein, Luca Bassani?
Pelo menos 22 dos 32 países que compõem a OTAN estariam dispostos a ajudar o presidente Donald Trump a desobstruir o Estreito de Hormuz. O secretário-geral Mark Rutte não disse, todavia, como e quando isso seria coordenado, mas é uma possibilidade para auxiliar o presidente norte-americano.
David Diogo, ao vivo de São Paulo, traz pra gente, entre os destaques, uma medida do governo para tentar socorrer pequenas empresas. David.
Exatamente, Beatriz. Essa medida provisória pode ampliar crédito para a exportação de pequenas empresas. O governo federal tenta mobilizar cerca de 15 bilhões de reais e facilitar acesso ao financiamento.
Eu quero trazer aqui com o Igor Damasceno as informações completas sobre a prisão domiciliar que foi concedida a Jair Bolsonaro. Conte, meu amigo.
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal já recebeu o alvará da domiciliar de Jair Bolsonaro, exarado pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora caberá à Polícia Militar daqui de Brasília cuidar da segurança desse percurso do Hospital DF Star até a casa de Jair Bolsonaro. São cerca de 20 minutos durante todo esse percurso e a Polícia Militar é quem vai garantir a segurança nesse trajeto. Ontem à tarde, o ministro Alexandre de Moraes concordou com a PGR e acatou o pedido da defesa do ex-presidente. Pelo menos temporariamente, por até 90 dias, Jair Bolsonaro vai poder cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado em casa, no regime domiciliar humanitário. Na decisão, Alexandre de Moraes alegou que questões como pneumonia, elas requerem mais atenção, principalmente quando se trata de idosos. Jair Bolsonaro tem 71 anos. Segundo a defesa, ele precisa ser monitorado diuturnamente, 24 horas por dia, algo que somente a família tem condições de fazer. Neste primeiro momento, Alexandre de Moraes, diferente das outras cinco vezes, acatou ao pedido da defesa, mas com pelo menos 12 restrições. Entre elas, não pode gravar vídeos ou áudios, não pode mexer em celular dele ou da esposa, nas redes sociais dele ou de qualquer outra pessoa, precisa ser monitorado com tornozeleira eletrônica. E nesse período de 90 dias, Alexandre de Moraes disse que vai acompanhar o comportamento de Jair Bolsonaro, se ele vai cumprir todas as restrições que foram impostas, e também vai seguir acompanhando a evolução do quadro de saúde do ex-presidente. Passado esses 90 dias, Moraes vai analisar se mantém a prisão temporária ou se Bolsonaro vai voltar para o complexo penitenciário da Papuda. Tudo vai depender da saúde do ex-presidente e do comportamento dele, se ele vai manter, então, as medidas cautelares, se elas serão todas cumpridas. Agora, a defesa disse que Jair Bolsonaro, quando bronco aspirou a comida dele, que acabou indo para o pulmão, gerando essa internação que já dura 12 dias, disse que demorou muito para que a Papuda fosse até Jair Bolsonaro atendê-lo, socorrê-lo. Na decisão, Alexandre de Moraes disse que nos 56 dias em que esteve na Papuda, Jair Bolsonaro recebeu a visita dos médicos 3 vezes ao dia e que dentro da sala onde ele estava, tinha um botão de emergência, um botão do pânico, que o ex-presidente poderia acioná-lo a qualquer momento e imediatamente o socorro iria chegar, algo que não aconteceu porque Bolsonaro não acionou esse botão. Então o ministro, ele concede esse direito da domiciliar, mas ele faz ressalvas e também acaba trazendo esse argumento de que Bolsonaro não esteve sozinho e desamparado no complexo penitenciário da Papuda. E por isso, essa medida vai ser reavaliada daqui 90 dias. Não há previsão de alta do ex-presidente, a gente segue aqui na porta do hospital. A qualquer momento, posso voltar com novidades. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno. A gente já trouxe análise sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã, viu? E qualquer atualização, voltaremos a repercutir. Agora tem notícia também sobre uma decisão do governo federal. O presidente Lula assinou uma medida provisória para aumentar o financiamento à exportação de micro e pequenas empresas. O David Diogo volta para cá para trazer para a gente os detalhes. Qual foi a ginástica que o governo federal precisou fazer, David Diogo, para conseguir viabilizar essa medida? Me conta.
Pois é, teve apoio ali direto, né? Inclusive do Congresso. E essa medida, ela deve liberar cerca de 15 bilhões de reais para ajudar essas empresas, né, pequenas e microempresas em relação às exportações. Essa medida provisória, só para a gente ter ideia, o governo alega que esse valor já está até incluso ali no recurso, né, no orçamento da União. E aí, boa parte, já que está no orçamento da União, agora o jeito é viabilizar os 5 bilhões de reais, né, que virão da sobra do Fundo de
garantia às exportações, usado como fonte de recursos para os empréstimos subsidiados no âmbito do tarifaço. Vamos lembrar aqui que o total, né, desses 15 bilhões de reais vai facilitar, segundo o governo, o financiamento às exportações e o seguro ao crédito para exportação. Mas a expectativa é de que não sejam usados novos recursos, já que está garantido ali dentro do orçamento da União e o governo pretende tirar desse fundo. A iniciativa retoma parte do plano de socorro às empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, que acabou caindo devido à perda da vigência da medida provisória, mas também tende a ajudar aos setores impactados pelo aumento de custos e problemas logísticos causados pela guerra no Irã. A equipe econômica do governo argumenta que o suporte à exportação para pequenas e médias empresas é muito baixo no país se comparado com outros países, como, por exemplo, a Itália. O governo tentou melhorar o arcabouço no âmbito do enfrentamento das medidas, mas dada a perda ali da vigência da medida provisória, né, agora está retomando. De acordo com o secretário da Fazenda, né, o ministro da Fazenda, a medida provisória, ela busca facilitar o acesso ao crédito para empresas que enfrentam dificuldades nesse momento, ocasionado também com a guerra. É claro que a gente vai estar acompanhando como é que vai se dar, né, essa medida provisória, como é que vai chegar também a essas empresas, já que o governo pretende facilitar o acesso a esse crédito oferecido pela União. Cine Beatriz.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Oh, bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas mundo afora amanhecem subindo nessa quarta-feira com a forte queda do preço do petróleo. O Brent, referência para Petrobras, está caindo mais do que 5,5%. Abaixo dos 100 dólares, está 98,70, depois que o Trump disse que as negociações com o Irã para a reabertura do Estreito de Hormuz deram um passo positivo. A mídia de Israel também indicou que os Estados Unidos podem cessar fogo por 30 dias para facilitar as negociações. E uma manchete na capa do jornal americano The New York Times diz que os Estados Unidos enviaram um plano para o Irã com 15 pontos exigidos para colocar fim na guerra. É isso aí! As bolsas na Europa, que são mais perto do conflito, estão subindo 1,5% de média agora. Enquanto nos Estados Unidos, as bolsas sobem 0,8%, 1% nessa manhã. Mesmo com o petróleo bem distante dos 115 dólares que bateu na segunda-feira, a preocupação do Banco Central americano com a inflação já reflete nas apostas de corte de juros lá na Bolsa de Chicago. Os investidores já não apostam em nenhum corte de juros esse ano nos Estados Unidos. A presidente do Banco Central Europeu também entrou na dança e acabou de dizer que o Banco Central Europeu vai subir os juros se a inflação por lá disparar, por conta do tempo que o preço do petróleo ficou muito alto, né? E também por conta da disparada do preço do gás natural liquefeito, que é muito importante para a Europa, tá? O índice do dólar, o DXY, com a melhora do humor, tá caindo um pouquinho, tá caindo 0,1%, enquanto o Bitcoin tá 71.300 dólares. O minério de ferro caiu 1,80% essa madrugada em Dalian. E aqui no Brasil, o mercado vai repercutir a nova pesquisa Atlas Intel, que acabou de sair, e mostra que o senador Flávio Bolsonaro não parou de crescer. O filho de Jair Bolsonaro ultrapassou Lula na corrida para a eleição presidencial pela primeira vez e abriu vantagem de 1%. A pesquisa mostra o senador Bolsonaro com 47,6% e Lula com 46,6%. O EWZ, que representa a Bolsa Brasileira em Nova York, já está operando agora, está saltando, está disparando 1,70% nesse momento. Eu sou Pablo, mas antes de finalizar, eu quero contar para vocês que ontem o workshop, a Masterclass, a live que eu ensinei as pessoas a investirem melhor, foi um sucesso tão grande que o Tutinha deu um presente pro público. Ele liberou a trilogia Touro de Ouro, que eu criei por um preço incrível. São 3 cursos completos que te ensinam a entender tudo que é importante em economia, a ler o mercado e a investir com segurança para construir o seu patrimônio com as próprias mãos. Só hoje, dia 25, só até o meio-dia, você leva os três cursos, Touro de Ouro, Touro de Ouro 2 e Economia Touro, os 200 conceitos de economia que interessam, por menos de um terço do preço de um curso, R$497 à vista ou 12 vezes de R$51,40. O acesso é vitalício, você tem 7 dias de garantia total. Se você não gostar do curso, a New Cursos te devolve cada centavo. Então acesse newcursos.com.br hoje até o meio-dia e você consegue essa super promoção dos três cursos por R$497. niucursos.com.br. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Ainda nessa edição do Jornal da Manhã, a gente vai trazer análise sobre essa pesquisa que foi aí mostrada pelo Pablo Spayer e que mostra o Flávio Bolsonaro à frente, mas se a gente levar em conta a margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Ele e o presidente Lula. Os detalhes e também a opinião dos nossos comentaristas daqui a pouquinho. Agora 8 horas e 12 minutos.
Repita.
8 e 12 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
É neste final de semana. Lançamento e abertura do decorado do Landmark Santa Cruz, a 450 metros da estação Alto do Ipiranga. Projeto completo com gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Mensais a partir de R$ 1.990. Na Rua Vergueiro, 6.246. Ou acesse diálogo.com.br.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio: 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Com a Tarifa Social Paulista, a Francineide agora tem saneamento e água de qualidade. Junto com ela, milhões de pessoas têm também uma conta com até 78% de desconto.
Antes eu tinha dificuldade, eu tive que comprar água para dar banho no meu filho. Hoje é totalmente diferente, né? Uma água boa, de qualidade, com a tarifa dessa, a tarifa é R$ 23,00. Aí é tudo, gente.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Para 8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15 da manhã.
Os Estados Unidos enviaram ao Irã uma proposta de plano para encerrar a guerra no Oriente Médio. Eliseu Caetano, é a carta com os itens aí sugerindo a paz que a gente estava conversando antes, né? Explica um pouco sobre essas negociações e se tem alguma chance do Irã aceitar as propostas desse documento.
Essa é a pergunta de US$1 milhão, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque essa é uma atualização da notícia anterior. Os Estados Unidos teriam enviado uma proposta com um plano de paz para garantir o fim das hostilidades contra o Irã para a atual liderança do país lá no Oriente Médio, viu? Isso segundo uma reportagem publicada agora há pouco pelo jornal The New York Times, um dos mais importantes periódicos, não apenas dos Estados Unidos, né, mas do mundo. Segundo a matéria, a proposta foi transmitida por canais indiretos, já que não há relações diplomáticas pelo menos formais, entre os dois países. Aliás, eu ontem conversei com algumas fontes nossas lá na capital americana, em Washington, D.C., para tentar entender melhor em que pé estava essa situação. E segundo essas fontes com as quais eu conversei, as quais eu consultei, o Paquistão teria atuado como intermediário nessa comunicação entre Washington e Teerã, pelo menos nas últimas comunicações. Uma das autoridades ouvidas, por exemplo, pela matéria de hoje do The New York Times, inclusive afirmou que o objetivo é, abre aspas, testar se ainda existe uma estrutura de decisão funcional em Teerã, fecha aspas. Em outras palavras, o que os Estados Unidos estão tentando fazer via Paquistão é confirmar se aqueles que se dizem líderes no Irã de fato conseguem manter essa liderança, de fato conseguem serem os líderes do país. Ainda não há uma confirmação pública, segundo o New York Times, sobre qual autoridade americana conduziu formalmente o envio desses 15 pontos. Mas eu, ontem com a minha fonte conversando, soube que o Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, e o enviado especial dos Estados Unidos para a região do Oriente Médio, o Steve Witkoff, estão pessoalmente encarregados dessas negociações. Também não foi divulgado, pelo menos até agora, qual órgão iraniano teria recebido essa proposta formalmente pelos Estados Unidos. Agora, segundo tanto as minhas fontes quanto a do New York Times, o conteúdo completo dos 15 pontos, que é importante, não foi divulgado, viu? Mas incluiria, só para a gente encerrar, compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares, restrições ao programa de mísseis balísticos, redução do apoio a grupos armados, e aí os Estados Unidos fariam um alívio gradual das sanções, aquelas sanções financeiras, e autorização para um programa nuclear civil, mas sob supervisão internacional. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Para a gente trazer esse assunto aqui para análise com Lucas Merreiro, Fernando Capês. Capês, quando a gente vê quem iniciou um conflito agora colocando uma carta pedindo paz, fica evidente que houve realmente uma escorregada do Donald Trump ao adotar para si uma agenda que era muito mais israelense do que norte-americana?
Sim, Bia. Na verdade, o que acontece? Os assessores do Donald Trump, os conselheiros de segurança, secretário de defesa, deveriam tê-lo alertado de que uma mudança de regime numa ditadura teocrática consolidada desde 1979 como a do Irã não é uma tarefa tão fácil assim. Veja, os Estados Unidos não conseguiu mudar o regime na Venezuela. Não vai conseguir mudar no Irã? Então, o que acontece é que essa é uma guerra que não será de curta duração. O regime dos ayatolás agora vai buscar uma energia nuclear para fins bélicos como nunca, porque sabe que essa é a única garantia para que não seja novamente atacado. A população que dá apoio a esse regime se sente agora solidária diante do ataque que foi feito. Enfim, a ideia da guerra era muito boa, mudar o regime. Mas a execução, infelizmente, não foi bem planejada. Até agora a guerra foi boa para Israel, para a Arábia Saudita, que é um país sunita, rival dos xiitas do Irã, mas para a economia mundial e para a popularidade do Trump nos Estados Unidos, não está nada bom, então ele tem que fazer esse recuo tático, dizendo que está negociando uma trégua. Na verdade, é um recuo tático dele, como quem diz, olha, eu vou dar um passo para trás, mas vou sair gritando.
O Lucas Merreiro, isso coloca muita dúvida sobre os discursos de Donald Trump e sobre a veracidade das informações que ele tem prestado, tanto em relação à possibilidade de controle do programa nuclear do Irã e principalmente sobre a queda de um regime.
Pois é, Evandro, veja só, o Irã sabe quais são os termos dos Estados Unidos, eles sabem por que eles estão sendo invadidos, eles sabem quais são os interesses de Israel e dos Estados Unidos, não é necessário o envio de uma carta por parte do Donald Trump para que o líder iraniano veja e fale, ah, então esse é isso que os Estados Unidos querem, ok, vou acatar. Não, eles já sabem, né? O Irã é visto como um problema, não apenas por Israel e pelos Estados Unidos, mas também por vários países próximos, os vizinhos ali. A gente acabou de ver uma notícia agora, né, de que a Arábia Saudita estava insistindo para que os ataques continuassem. O Irã, ele é um problema para a região, né? E o Irã ter bombas nucleares é um risco muito grande. Esse é o grande medo dos Estados Unidos, de Israel e desses outros países do Oriente Médio. Há um problema e há um dilema muito grande, porque se os Estados Unidos e Israel não invadem o Irã, pode ser que esse projeto nuclear tome força e, eventualmente, fundamentalistas islâmicos radicais tenham acesso a uma bomba atômica, o que seria terrível para o mundo, né? Seria colocar o mundo inteiro como refém dessas pessoas. Por outro lado, a invasão também se mostra problemática, porque, como o Capês bem falou aqui, não é simples você derrubar o regime iraniano. Então, eu não sei dizer se foi exatamente o Trump que se colocou aí entre a cruz e a espada, que acabou caindo numa armadilha, ou se as próprias circunstâncias, mormente o fato do Irã estar evoluindo no seu desenvolvimento de bombas atômicas, acabaram colocando o Trump nessa saia justa. Talvez não tivesse nada que pudesse ser feito. Eu imagino que o Trump e os seus assessores soubessem desde o início que não seria tão simples assim destruir a ditadura iraniana, né? Eles sabem que é uma ditadura consolidada, que é um país muito mais poderoso, muito mais forte do que a Venezuela, por exemplo, né? O Irã, ele tem uma indústria bélica muito forte, é um país muito tecnológico, mas imagino que eles não se viram com outra saída. É claro que no começo eles disseram que não, essa guerra vai durar apenas 5 semanas e a gente vai acabar com o regime. Isso sim eu considero ou um discurso falso, né, que eles divulgaram sabendo que não seria verdade, ou no mínimo uma ingenuidade, porque derrubar um regime tão bem estabelecido e tão enrijecido no poder como o Irã não é tão simples assim.
E eu quero agora ir ao Rio de Janeiro. A Justiça do Rio rejeitou o pedido apresentado pela defesa do goleiro Bruno, que está foragido. Vamos entender essa camada da história com o nosso Rodrigo Viga. Como fica a situação, então, diante dessa negativa, Viga?
Ô, Cine, ele continua se defendendo, né? Defendendo da seguinte forma, fugindo, escapando de uma decretação de prisão que foi imposta pela Justiça do Rio de Janeiro no dia 5 de março. É considerado foragido, está sendo procurado, já tem até cartaz do goleiro Bruno Fernandes espalhado nas redes sociais, através do serviço Disque Denúncia e também em alguns locais aqui do Rio de Janeiro. Para quem souber do paradeiro dele, que dê pistas, que possam ajudar a Justiça e também a Polícia Fluminense. Por que ele teve a prisão decretada no começo desse mês de março? Porque descumpriu medidas restritivas que faziam parte do chamado livramento condicional do regime condicional. Viajou para o norte do país, no campeonato estadual, foi ver o clube de coração Flamengo em um jogo no Maracanã, e tudo isso só podia acontecer se houvesse um aval, autorização da Justiça. Diante desses fatos, a Justiça entendeu que ele deveria perder essa liberdade, esse livramento condicional e voltar para o semi-aberto. Mas a defesa argumenta que só depois de esgotados todos os recursos em torno de Bruno Fernandes, é que se nada acontecer, se tudo der errado, aí sim ele vai se apresentar ao Poder Judiciário. Bruno Fernandes, para quem não está lembrando, é aquele que foi acusado da morte da ex-namorada e modelo Elisa Samudio em 2010. Em 2013 foi preso, condenado a 22 anos de prisão pela suposta mentoria do crime, vinha cumprindo essa pena, foi para a progressão de regime, mas pisou na bola, já que é goleiro, né, meu caro Cine? Fez aquilo que não estava previsto na liberdade condicional, Cine.
Agora, o Rodrigo Viga, eu queria também aproveitar a tua participação aqui para te perguntar sobre aquele julgamento da Agostina Paz por injúria racial ontem. Qual foi o resultado, meu amigo?
Olha só, audiência de instrução, esse é um caso que está sendo tratado com muito zelo, muito cuidado, porque envolve, de alguma forma, indiretamente, a diplomacia dos dois países. A Angelina Paz, de 29 anos de idade, foi presa em 6 de março, acusada de injúria racial, mudou o seu corpo de defesa, né? Mudou o seu advogado, e aí a estratégia agora tem sido completamente diferente. Antes, ela negava ter chamado garçons de um bar na zona sul do Rio de Janeiro de negros, macacos, macaquitos, né, uma expressão muito utilizada, infelizmente, pelos argentinos quando se referem aos brasileiros, fez aquele gesto de macaco, chamou os profissionais do bar de mono por conta de uma discussão, de uma divergência em relação à conta do serviço nesse bar na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Mudou de defesa, mudou de advogado e agora está admitindo o erro, está pedindo desculpas, está pedindo perdão e pede para que essa eventual condenação pena seja cumprida lá na Argentina e não aqui no Brasil. O que está acontecendo com a mulher de 29 anos de idade argentina acusada de injúria racial? Ela foi presa em 6 de fevereiro, depois foi para o regime domiciliar e está utilizando tornozeleira eletrônica. Diante dessa nova estratégia, há aqueles que acham que a situação dela pode ser flexibilizada para que ela possa responder o processo em liberdade lá na Argentina. O Ministério Público quer a reparação desse dano, principalmente em relação às vítimas, os garçons desse bar na zona sul do Rio de Janeiro, e ainda que ela entenda, compreenda e respeite a legislação brasileira que trata a injúria racial como um crime muito pesado, viu, meu caro Cine?
Obrigado, viu, Rodrigo Viga, pelas informações. A gente volta com mais, meu amigo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu um sistema eleitoral mais participativo e reforçou a proposta que prevê uma reforma política. Vamos entender.
Nós queremos poder agora, após a janela partidária, retomar com os líderes a discussão sobre esse tema. Podermos avançar no debate de uma reforma política que traga ao nosso sistema eleitoral a garantia de termos eleições cada vez mais participativas, democráticas, a um baixo custo e dando à população o direito de escolher os seus representantes. Essa discussão, eu penso que ela engrandece o país. Nós temos propostas acerca do voto distrital misto, que me parece que nesse momento seria a proposta que atende aos anseios de todos aqueles que querem ver cada vez mais a boa política sendo discutida e ter pessoas realmente comprometidas participando do dia a dia das decisões nacionais, e com isso o Congresso daria, na minha avaliação, uma grande contribuição, uma grande colaboração ao nosso país.
Fernando Capez, você concorda com que seria uma reforma política que traria resultados positivos para o Brasil e não só para a classe política?
Ô Bia, é a 15ª vez que o Congresso fala em reforma política. E é claro que o intuito é mudar um pouco a pauta do Banco Master, de todos os escândalos que estão acontecendo e que podem alcançar vários dos integrantes do Congresso Nacional. Evidentemente que uma reforma política, ela é bem-vinda. Nosso sistema político, ele favorece a corrupção eleitoral, desvio de emendas parlamentares para custear campanhas. As campanhas são muito caras e muitas vezes feitas por lideranças contratadas. O voto distrital vai permitir uma maior fiscalização sobre os gastos de campanha, limitar estes gastos e, ao mesmo tempo, facilitar a fiscalização da população local sobre o seu representante. O distrital misto também. Então, é claro, a gente sempre tem esperança de que haja uma mudança, mas eu acho que é uma conversa mole para acalentar bovinos. Conversa mole para boi dormir. Ou seja, não vai dar em nada, é só uma discussão para desviar a atenção.
Muito bom, a gente tem excelentes referências neste jornal, só aqui desde as 7 da manhã, o nosso ouvinte e telespectador escuta Clarice Lispector, Star Wars, Pink Floyd com o Merreiro também. E agora como é que é, Capês?
Conversa mole para acalentar bovinos.
Conversa para boi dormir.
Meu Capês, né? O Capês todo formal.
É muito, muito elegante.
Um jurista, certo. Ô, Lucas Merreiro, você concorda com essa possibilidade do voto distrital e que isso avançaria aqui no Brasil? Ou é esse termo que o Capês acabou de nos contar aqui?
Eu concordo com o termo, eu vou além, Evandro. Eu fiquei aqui ouvindo o discurso do Mota, eu não sabia se era um discurso de Miss Universo ou de presidente da Câmara dos Deputados. Ah, a gente precisa de um sistema democrático, de baixo custo, participativo. Nossa, jura? Só faltou ele falar, né, que é a favor do fim da fome.
Ixi, perdemos ali a comunicação com o nosso Lucas Merreiro. Nós vamos ajustar para depois trazer a opinião dele também sobre essa fala do Mota sobre a necessidade de uma reforma política aqui no país. Quer tentar o Merreiro mais uma vez, Lari, ou a gente pode seguir por aqui? Vamos, a gente vai refazer a conexão com o Merreiro, então depois a gente ouve a opinião dele. Agora eu quero contar, enquanto isso, que uma técnica de enfermagem morreu depois de ser agredida pelo companheiro na Vila Jacuí, Zona Leste, aqui de São Paulo. Vamos entender essa história com a nossa Danúbia Braga. Mais um caso, né, Danúbia?
Infelizmente, a Aparecida da Silva, de 42 anos, é que perdeu a vida depois de ser agredida pelo companheiro, se é que a gente pode dizer que uma pessoa dessa pode ser companheira de alguém. O Rodrigo Clécio Gomes de Souza, de 38 anos, que foi preso na segunda... Ele foi preso no domingo, perdão. As agressões começaram, de fato, no domingo também, quando ela pediu socorro para os vizinhos. O SAMU foi chamado, mas ele não conseguiu fazer o atendimento, porque o Rodrigo impedia que os técnicos entrassem ali na residência para fazer esse atendimento à Aparecida, que estava gravemente ferida. No entanto, a Polícia Militar, então, precisou intervir e aí Rodrigo Clécio foi preso no domingo. A Aparecida foi levada, então, para o hospital, para o SAMU, na Zona Leste da capital paulista, com dores abdominais e também com sinais de violência. Ela foi atendida e liberada. No entanto, na segunda-feira, ela prestou depoimento por telefone. Ela não tinha condições ali de ir até a delegacia, por conta do estado em que ela se encontrava. Ela teve uma contusão na costela. Na segunda-feira, ela pediu novamente ajuda aos vizinhos, que chamaram mais uma vez o SAMU, e aí dessa vez ela foi levada a um hospital em Itaquera. Chegando lá, ela foi atendida, mas na noite de segunda ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Rodrigo agora vai responder, então, por feminicídio. Esse caso, que, na verdade, ela já vinha relatando há um tempo agressões. Disse que o relacionamento era tóxico, abusivo. Em outros momentos, ela já tinha sido agredida por Rodrigo Clécio. Então, mais um homem, então, que agora vai responder por feminicídio.